Cumprimento colegas vereadores, funcionários da casa, Rádio Alternativa, Rádio Agudo, aos que nos assistem no plenário, aos que nos acompanham via internet, e peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Tem 8 vereadores presentes, portanto há quórum. Constatamos a ausência da vereadora Isabela Maisão.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 117ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos ao espaço da apreciação das atas. A ata de 65 de 2023. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata 65 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se. Ata 65 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das correspondências, onde os vereadores que desejem que façam a leitura, façam os seus pedidos. Não havendo leitura, peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei número 104 de 2023. Cria ruas e quadras urbanas constantes do Plano Diretor da Cidade de Agudo. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para tramitação a proposta que cria ruas e quadras urbanas constantes do Plano Diretor da Cidade de Agudo. O presente projeto de lei tem por objetivo propor a criação de ruas e quadras urbanas conforme estabelecido no Plano Diretor da Cidade de Agudo. A iniciativa visa promover um ordenamento urbano eficiente e sustentável em uma área estratégica do município, identificada como potencial de crescimento. A criação de infraestrutura viária e urbana é essencial para acompanhar o desenvolvimento do município e proporcionar um ambiente urbano adequado para os habitantes. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desde já com especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa em regime de urgência, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei número 105 de 2023. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2024. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminho à apreciação de Vossas Excelências o presente projeto de lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2024, em cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal e no inciso 3º do artigo 76 da Lei Orgânica do Município. O presente projeto de lei estabelece os programas, atividades e projetos que estão estruturados em consonância com o Plano Plurianual, Lei Municipal número 2241 de 2021, de 24 de agosto de 2021, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, Lei Municipal número 2454/2023, de 24 de outubro de 2023. Além disso, foi elaborada e em conformidade com o artigo 5º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. A proposta contém as metas e prioridades identificadas por órgãos e programas, demonstrando os custos estimados e as respectivas fontes de recursos, bem como estabelecendo as ações que trata no parágrafo 1º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal do Instituto, no intuito de atender às necessidades do município de Agudo. Destacamos que, De acordo com o parágrafo 9º, inciso 2, do artigo 91 da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei em pauta deverá ser devolvido ao Poder Executivo impreterivelmente até o dia 20 de dezembro de 2022. Por todo o exposto, peço a unânime aprovação dentro do prazo estabelecido pela lei, pela nossa lei orgânica. Luiz Henrique Quito, prefeito municipal. Requerimento número 59 de 27 de novembro de 2023. Para sua excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo, o vereador que se subscreve é amparado no que dispõe os artigos 120 e 176, parágrafo 2º, inciso 4º do Regimento Interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei 103 de 2023. Agudo, 27 de novembro de 2023, vereador Bote. Pedido de informações número 36, de 27 de novembro de 2023. O vereador infra assinado com base no artigo 178, parágrafo 2º do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações sobre contrato de prestação de serviços de coleta de lixo. Se há contrato vigente, encaminhando cópia. Se houve prorrogação do prazo de vigência, indicando o novo prazo. Se há pagamentos em atraso e por quais períodos. Agudo, 27 de novembro de 2023, vereador Itamar Puntel. Moção número 9, de 27 de novembro de 2023. De contrariedade ao projeto de lei 534 de 2023, de autoria do governo estadual, que visa aumentar a alíquota base do ICMS de 17% para 19,5% a partir de 2024. O vereador que se subscreve conforme o artigo 176, parágrafo 2º, inciso 12º do Regimento Interno, apresenta a moção de contrariedade à aprovação do projeto de lei número 534 de 2023, que altera a lei número 8.820 de 27 de janeiro de 1989, que institui o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação e dá outras providências. Altera a lei número 14.020 de 25 de junho de 2012, que institui o Sistema Estadual de Cidadania Fiscal e o Programa de Cidadania Fiscal, bem como autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no orçamento do Estado e revoga a Lei número 15.854, de 21 de junho de 2022, que altera a Lei número 15.766, de 20 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a parcela do produto da arrecadação do imposto sobre circulação relativa à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, pertencentes aos municípios, de autoria do Poder Executivo Estadual, que visa aumentar dos atuais 17% para 19,5% a alíquota base do ICMS a partir de 2024. A ser encaminhada aos senhores deputados estaduais. Justificativa. A moção trata de manifestação de contrariedade ao ato do governador do Estado do Rio Grande do Sul, que protocolou, junto à Assembleia Legislativa do Estado, projeto de lei que visa aumentar dos atuais 17% para 19,5% a alíquota base do ICMS a partir de 2024. É importante destacar que não se trata de um simples aumento de 2,5%, mas de um aumento que vai impactar nos meios de produção do Estado, seja na agricultura, na indústria no comércio e em geral, e principalmente no bolso do contribuinte. Para a lei vigorar em 2024, o projeto de lei precisa ter aprovação pela Assembleia Legislativa. A aprovação depende do apoio da maioria simples entre os 55 parlamentares a ser sancionada pelo governador até 31 de dezembro deste ano. Se isso ocorrer, o aumento entrará em vigor 90 dias após a publicação da lei. Dessa forma, estar-se-á solicitando aos senhores deputados estaduais que sejam contrários à aprovação do projeto de lei número 534 de 2023. Agudo 27 de junho a 27 de novembro de 2023, vereador professor Tiago Jenner. Seriam essas proposições, senhor presidente.
Passamos ao espaço dos oradores do pequeno expediente, onde temos todos os vereadores inscritos. Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, mídias sociais, também as pessoas que se encontram aqui hoje em grande número, aqui no plenarinho, e a nossa população agudense. Esse meu primeiro espaço sempre trago assuntos informativos e ou propositivos, e hoje não é diferente. Eu, nesta última semana, depois destas intensas chuvas que nós tivemos assolar o nosso município e também todo o estado do Rio Grande do Sul, né, eu passei os últimos dias percorrendo algumas regiões do nosso município para verificar as reais condições, né, das estradas, enfim, alguns acessos de propriedade. Tive percorrendo uma parte da Nova Boêmia, Linha Boêmia, Cerro dos Belling, Cerro Seco, aqui, Picada do Rio, Canto Católico, Rincão Despraiado, Canto Paraná, Pinhal, Pinhal Norte e também o Porto Alves. Então, os dois extremos do nosso município, região sul e região norte, né, verificando que em alguns pontos, com certeza tivemos alguns danos com a chuva, que é extremamente natural. Avistei também e vi que a Secretaria de Obras e a Secretaria da Agricultura vêm num esforço conjunto tentando recuperar os pontos mais prejudicados em nossas estradas, né? E como desde terça-feira, da última semana, não tivemos chuvas, inclusive no sábado, quando eu fiz parte deste meu roteiro, encontrei as máquinas aqui na região Picada do Rio e em direção à nossa barragem, né? Então, eu acredito que a recuperação ela vem sendo feita conforme as possibilidades, logicamente, né? O alcance ele não é mútuo, ele não é em todas as regiões ou em todas as localidades ao mesmo tempo, né? Eu acredito que precisa ser feito os pontos, é uma opinião particular minha, os pontos mais críticos, né? E aí às vezes a gente tem aí um trajeto curto, onde a água faz algum estrago, faz algum dano, e isso a Secretaria de Obras, tanto a Secretaria de Obras como a Secretaria da Agricultura, ela vem fazendo essa recuperação. Outro assunto muito importante, em um esforço colaborativo entre servidores municipais e voluntários, está transformando espaços públicos em Agudo. A iniciativa liderada pela voluntária Rejane Hermes e pelo servidor Paulinho Flores visa revitalizar áreas chaves da cidade, promovendo o bem-estar da comunidade. Além deles, participam das atividades os servidores João Stahl, Jader Kegler, Márcio Kuhlmann, Silvana da Rosa, Ivanir Stopp e Bruno Hoppe. E aqui talvez mais alguns outros e também todos os da Secretaria de Obras, num contexto geral, e também das outras secretarias que sempre trabalham integrados no governo do prefeito Luiz Henrique Kittel. A Praça Padre Francisco Schuster é um dos locais que tem recebido atenção especial nesse projeto de revitalização, com a combinação de esforços entre a equipe de voluntários e os servidores. A praça agora exibe novos espaços de lazer, bancos reformados e áreas verdes revitalizadas, proporcionando um ambiente agradável para os moradores e todas as pessoas, logicamente, que fazem uso desta praça. O Volksgarten, assim como o Campinho de Todos, também recebeu por melhorias, A parceria resultou na restauração de jardins, caminhos mais acessíveis e instalações renovadas. Outro destaque na revitalização na jardinagem foi o trevo de acesso aí à ponte Melvin Jones, importante ponto para a mobilidade da cidade e a Casa de Pedra, e também a Casa de Pedra. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, Luivonir Dornelles, destaca a importância do trabalho. A união de esforços entre servidores e voluntários demonstram comprometimento com a preservação dos nossos espaços e a construção de um futuro mais vibrante para Agudo. Para fechar, senhor presidente, demais vereadores, a população agudense, estivemos anteriormente, aí, antes da sessão de hoje, recepcionamos aí na sala da presidência os associados das PROAG, que nos trouxeram algumas situações aí para todos os vereadores, né? E acredito que foi muito proveitoso para todos que estiveram presentes naquele momento, né? Onde a gente pôde sanar algumas dúvidas e encaminhar aí a voto o projeto que instaura aí o Vale Feira para os próximos dias. Muito obrigado pelo primeiro espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Yanner.
Meu, boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade e pelas redes sociais que transmite a sessão. E uma boa noite especial à população que se encontra aqui na galeria. Bom, no mesmo sentido que o vereador Everson colocou agora, gostaria de destacar a excelente conversa e esclarecimentos por parte das PROAG, numa reunião que tivemos aqui antes da sessão, esclarecendo e mostrando o seu trabalho, principalmente dos nossos agricultores, em especial da Associação Asproag. Um dos temas foi o projeto que trata do Vale Feira, e de minha parte ficou muito bem esclarecido. E também fica o convite à população que queira conversar com os vereadores. Esse também é um espaço, quando estamos aqui reunidos, não é? Nas segundas-feiras, para a população vir até nós e esclarecer alguma dúvida de algum vereador ou outro. O segundo assunto é falar sobre os bombeiros voluntários do município de Agudo. Estive conversando com um cidadão que presta esse serviço voluntariamente, né? Importante frisar isso. E ele me relatou a importância de, quando ocorrer algum sinistro no nosso município de Agudo, que seja feita a ligação para a unidade aqui de Agudo, né? Dos bombeiros voluntários. Né? Importante primeiro fazer esse contato aqui no local, que depois os bombeiros voluntários farão esse primeiro atendimento aqui no município. Né? Antigamente nós tínhamos a ideia de ligar para os bombeiros militares, né? E a gente sabe que a sede hoje de quem atende fica lá em Restinga Seca. Isso se perde alguns minutos preciosos até o deslocamento e vir até o nosso município. Então é importante fazer esse primeiro contato com os bombeiros voluntários aqui de Agudo. E esse cidadão destacou o número, né, e aqui eu quero frisar à comunidade, o número de contato, que é o 3265-1333. Importante fazer esse primeiro contato com as nossas pessoas daqui, que conhecem a realidade do nosso município, do nosso interior. Esse assunto vem à tona em função de um atendimento que ocorreu no final de semana, né? De uma infelicidade que um agricultor, uma família toda teve, né? E perdeu boa parte da produção num sinistro, num incêndio, né? Então fica o registro. Um agradecimento também aos nossos bombeiros voluntários e que seja feito esse contato inicial, né, primeiro com o local aqui pelo número 3265-1333. Chamar no número 193 vai cair numa central, vai cair lá em Restinga Seca e pode se perder alguns minutos preciosos no momento sinistro. Então fica o lembrete à comunidade. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Alternativa e também da Rádio Agudo, pessoas que nos acompanham no plenarinho, em especial os associados da Asproag, eu, como já comentei hoje lá, temos que valorizar muito essas famílias aí, para manter no interior, para produzir alimentos para nós, né? Muito importante aí. Então, tudo que depender do vereador Bode, sempre estarei junto com vocês aí, porque eu sou da agricultura também. Hoje eu quero começar aí parabenizando o secretário Edinho. Isso aqui é uma batalha minha aí, junto com a família Bernardes da Linha Branca, para quem conhece. Essa família veio há anos para Agudo, há tempo, e necessitavam lá na sua propriedade de uma entrada, uma colocação de tubos. Eles já estavam quase vendendo, indo embora para Torres de volta, porque o secretário não dava atenção para eles. Então o secretário Edinho deu uma atenção para eles, foi feita a entrada. Já ficaram muito felizes que hoje estão com a entrada prontinha lá, graças a Deus. Eles esperem que, se um dia precisar de novo, que seja atendido. Mas eles ficaram felizes. Recebi há pouco uma ligação também antes da sessão do seu Abílio Martins, da linha São Pedro. Ele me relatou lá que lá a situação deles lá está diferente, né? Lá está complicado, esqueceram de patrolar a região deles, recolhimento de lixo está apodrecendo pelas beiras da estrada lá. Então, até fiquei de falar com o secretário amanhã, para ver a posição dessa gente ali. Como é que vão fazer o recolhimento, o patrulhamento da estrada lá. Esperamos que também que não chova, né? E também um patrulhamento aí na região da Transparaíso e principalmente no Cerro da Figueira, né? Que ali está complicado. E é preciso, já falei com o secretário hoje, colocar uma carga de material na frente do Jonas Richter, na descida que vai para o Canto Católico. Ali, toda hora era aquela buraqueira ali, então espero que seja atendido logo isso aí. Seria isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, os demais que nos acompanham aqui no plenarinho, especialmente também a todos da Esproagri, que estão em grande número hoje aqui presente. Como já foi relatado, a gente teve uma reunião inicialmente com eles e para explicar sobre vários assuntos deles. Aí a gente fica agradecido, eles estão acompanhando essa nossa sessão agora. Também, como o colega Pato falou, eu, após essa chuvarada, eu fiz o outro roteiro. Se você fez a parte norte, vamos dizer, eu fiz região Serra, ali a Teutônia, comecei a Coronel Moreira César, Chuvisco, Grutos, Índios, Parto, Araçá, e voltei com um relatório completo, e muitos lugares não foi pouca coisa, foi bastante danificado, sim, essas estradas, mais essas estradas vicinais, mas o setor competente está com uma lista completa, lá eles sabem onde é que estão os problemas mais graves, estão tentando arrumar. Sábado também, sabe, lá na Buga Chaleira, lá na Coronel, estavam arrumando lá sábado, hoje acredito que for na Chuvisco, assim, sucessivamente vão ser feitos os trechos mais ruins. Também sobre essas chuvaradas, demais sobre esses temporais aqui, muita chuva, aí o prefeito Luiz Henrique Kittel publicou um decreto no dia 14 de novembro, considerando fortes chuvas que atingiu o município no dia 18 de novembro de 2023, o município disponibilizou todo o aparato disponível para minimizar os efeitos do desastre. São agravantes dessa situação de anormalidade. A chuva forte, a chuva no município de Agudo, de 145 milímetros por hora, chegando ao acumulado até o presente a presente data de 341 milímetros no mês de novembro, resultando em danos materiais e prejuízos econômicos. E o município é banhado pelo rio Jacuí e que os altos volumes de precipitação também ocorrem em outros locais, contribuindo para o aumento do nível do rio. As lavouras de arroz do município ficaram alagadas pelas águas do rio. Muitos produtores, inclusive, já haviam semeado, podendo ter prejuízo todo o esforço feito até agora. Muitos aguardaram as chuvas baixarem e o tempo dar uma trégua para poder realizar o plantio. É importante apoiarmos os nossos produtores de arroz nesse momento. Esse é um dos motivos para o governo decretar a situação de emergência. Outras produções estão sendo afetadas também pela quantidade de chuvas, como, por exemplo, o plantio da soja, que tem dificuldades deles plantarem, ir para as lavouras e plantar, e a própria colheita do fumo, que também é um tempo muito chuvoso, que estão tendo dificuldades com essa colheita do tabaco. O decreto de emergência prevê possibilidade de contratar por dispensa de licitação para acelerar as compras de peças caso as máquinas estragarem, por exemplo, caso tenha reconhecimento do governo federal. Decreto, desconto no ITR, desconto nos financiamentos para o NAF e para o agro, refinanciamento de dívidas dos financiamentos, liberação do FGTS, aqueles que residem nas localidades atingidas. O decreto foi encaminhado para o governo do estado e governo federal. Estamos esperando aprovação. Com isso, o município pode receber mais recursos para a manutenção das estradas, entre outros. Então, fica aqui comunicado importante que, com esse decreto de emergência publicado, foi cancelada a abertura do Natal Luz de Agudo. As outras programações seguem normais, apenas a abertura foi cancelada. Os recursos que seriam utilizados para a abertura do Natal Luz serão remanejados para a Secretaria de Obras e Agricultura, para que reforcem os serviços de manutenção das estradas e o apoio do produtor rural, que nesse momento precisa muito de serviços também para as estradas, para eles, pelos acessos de lavouras e até pelas propriedades. Era isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Cumprimento, senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas presentes no plenarinho, também aos ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos da casa e aos internautas. Nesse espaço, eu preciso me manifestar em relação à coleta de lixo. É um tema já abordado por várias vezes aí, não só por mim, mas também por outros colegas. Mas eu tenho sido cobrado praticamente diariamente, porque em todas as localidades do interior existe acúmulo de lixo que o pessoal ajuntou e colocou na beira da estrada e até o momento ainda não foi feita essa coleta. Também preciso me manifestar referente às estradas da parte alta. O colega vereador Dário diz que já está sendo, ou será feita a cascata do chuvisco. Aquele acesso ali estava muito prejudicado depois das últimas chuvas, bem como a travessa que liga da cascata do chuvisco até a linha central, inclusive está interditado ali, não tem passagem. E também a estrada da linha Araçá e Cochilha Araçá e os acessos secundários. São estradas que estão necessitando de uma roçada e reparos urgentes, colocação de material, porque não tem mais material, a água lavou tudo e só tem hoje pedra e valeta ainda. A necessidade de se fazer um trabalho diferenciado. Entrei em contato com o secretário Edinho, me disse que assim que possível, ainda essa semana, se o clima permitir, será dado início aos trabalhos também na linha Araçá. Ficamos no aguardo para que isso se concretize, esperar que o clima essa semana continue tempo bom e se vier chuva que não seja tão intensa para que se consiga fazer um bom trabalho nessas localidades. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Hélio Quirinos, colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento a direção da Asproagro, juntamente com os associados que hoje estão em número grande aqui na Câmara. E também gostaria de cumprimentar o secretário Luvonir, que se encontra também na galeria. Cumprimento os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. E os demais presentes aqui na galeria. Também tenho alguns questionamentos e eu sei que já foi debatido bastante aqui em sessões anteriores e hoje novamente, estradas. Eu já disse na última sessão que eu não iria nominar nenhuma estrada que tivesse que ser recuperada. Hoje nós temos várias estradas em péssimas condições, esperando material, esperando um patrulhamento, esperando a abertura de um tubo que escoa toda a água para dentro da estrada. Vídeos circulando na internet, nas redes sociais, inclusive da localidade de Linha Coronel Moreira César, Linha Coronel Tamarindo, o Buque Chaleira, vídeo circulando de que foi feito um pedaço e um pedaço foi deixado para trás. Indignação dos moradores de lá, não somente de um, mas de vários moradores daquela localidade, uma vez que tem filho, para assim mesmo tem que levar até uma distância, e com a estrada ruim tem que levar uma distância maior ainda. Então é uma indignação por parte de quem mora no interior e que necessita de boa estrada, principalmente o agricultor que é estrada, é o principal que o agricultor quer. E hoje, infelizmente, posso ser um crítico, mas hoje nós não temos uma estrada em condições de apresentar o colono que mora lá no interior e necessita desse trânsito entre interior e cidade, ou transita dentro do município de Agudo. Então peço que a secretaria intensifique o serviço de recuperação de estrada, principalmente desde o patrulhamento, cascalhamento, abertura de tubulação, que coloque todas as máquinas, que se pague hora extra para os funcionários, que trabalhem fora do horário, que busque o final de semana que o tempo permite o trabalho, que faça essa recuperação, porque não podemos aceitar as estradas da situação que está, incluso mesmo com toda a chuvarada que temos aí. Eu acho que teve um estrago enorme, e não é só pela chuva, eu acho que a tubulação está toda entupida e precisa urgentemente de uma máquina para abrir essa abertura dessa tubulação, para não qualquer 40, 50, 60 ou 100 milímetros estraga nossas estradas que temos aí. Temos estradas que estavam circulando na internet também, nas redes sociais, que cada vez mais estreita, é um trilho e não tem aonde escoar essa água nas laterais. Nós precisamos urgentemente da abertura dessas estradas e roçadas, esse tipo de trabalho que deve se intensificar, senhor presidente, para a próxima, para a frente. Não posso deixar de fazer uns pedidos que me chegaram até a mim. Aqui, no bairro Caiçara, próximo à Escola Santos Dumont, foi retirado os paralelepípedos na frente do colégio da Escola Santos Dumont. Foi retirado semana passada e se passou vários dias de tempo bom e não foi recolocado. O pessoal lá está questionando porque a estrada principal, é a rua principal de acesso à vila, à fábrica, a tudo. Que não demore muito tempo, senhor presidente, porque a gente sabe que é demorado a recuperação, que passa o mais breve possível. Para finalizar, uma boca de lobo que já foi pedido pelo vereador Bode, já questionou aqui, e eu estou questionando de novo, porque estão repetindo, próximo ao antigo mercado do Marreco, no bairro Caiçara, um pouco acima desse antigo mercado do Marreco. Mas já foi questionado na secretaria, já foi questionado em todo que é local, e não teve a recuperação dessa boca de lobo que está entupida e despeja por cima e leva para dentro de casas e todo que é local. Seria isso.
Passa a palavra a vereadora Nice Soares.
Cumprimento o senhor presidente Auro Quirinos, os demais colegas edis, os funcionários desta casa, quem nos dá honra que está com nós hoje no plenário, aos que nos acompanham pela Rádio Agudo e na live da Alternativa. Vou iniciar desejando uma semana abençoada para todos nós. Comentar um pouco sobre a palestra que teve no clube, os 40 anos da CISA, com o palestrante Johan Petter. O tema foi sobre empreendedorismo. Né? E aproveitando, já que temos a equipe, né, o grupo da Aspoagrem aqui com nós, que antes teve a reunião, como os colegas já mencionaram, que com certeza terão o nosso respaldo, né, no que precisar, porque é muito importante quando se tem um retorno, né? Por isso que vocês estão aqui, né? E acredito que a união faz a força, né? Colocar também sobre o que os colegas também já estão mencionando, né? Sobre as estradas, sobre os lixos, né? Até semana passada, o Edenir usou a tribuna e foi comentado, né, que a gente comenta bastante sobre estradas e lâmpadas. Só que assim, é uma coisa que se a gente não cobra, se a gente não pede, mesmo a gente cobrando, mesmo a gente pedindo, mesmo a gente, né, muitas vezes é indesejável, né, o trabalho, né? Então, por isso que a gente tem que sempre permanecer pedindo, né? Permanecer pedindo, permanecer... seria uma coisa assim que acredito que em cada sessão não precisaria ser mencionado, né? Trocas de lâmpadas, estradas, né? Que isso acho que é o básico, né? Que poderia ser feito, né? Que teria que ter acesso, principalmente, é o que o pessoal do interior precisa, né? Isso sempre foi comentado, sempre foi, mesmo antes, quando eu não estava na legislação, a gente sempre escutava, né? Sempre escutei que o pessoal do interior, né? O produtor, ele precisa de estrada, né? Precisa de estrada, precisa acesso ao seu, às lavouras, né? Ao seu trabalho. Então, da nossa parte, assim, às vezes é chato ficar comentando, né? Sempre falando a mesma coisa, que nem no bairro também está bem complicado mesmo. É que nem o colega também já comentou sobre as bocas de lobo. Então, assim, às vezes é o mínimo, né? O mínimo, mas que a gente nota, né? Tem coisas que é muito nítido, né? A gente não tem como não perceber, né? Então, às vezes, o mínimo, às vezes a gente acha que é pouco, como usar o exemplo, né, que o presidente da Expoagro falou. Respeito do valor, né, R$40, a gente até, na semana passada, foi comentado, não que fosse, a gente quis comentar sobre o valor, se fosse viável aos produtores, né? Porque em outros municípios, onde foi levantado valores de cestas básicas, né? Claro, é diferente. Hoje a gente conversou, hoje a gente entendeu que é diferente a cesta básica do produto que o agricultor vai fornecer. Eu uso, então, depois a minha parte, então, para terminar. Seria isso nesse momento.
Acompanhando os depoimentos dos colegas vereadores, falando de estradas, prejuízos, estou preocupado com o nível do Rio Jacuí. Vejo mais uma vez o mau gerenciamento de nossas usinas. Nós tivemos, em 97, uma enchente que durou mais de 15 dias. 2005, 2010, 2015 e agora 2023 já passamos os 12 dias com nossas áreas inundadas. Preocupa depois de 3 anos de estiagem, onde diziam que precisava chover enormidade para encher as barragens. Bastou meia dúzia de chuvas, estamos aí, uma enchente atrás da outra. É preocupante com nossos administradores as barragens. Tem que fazer esse desabafo que cada produtor vem até mim e me fala a mesma coisa. Esses administradores não devem ter acesso às previsões de tempo. Desde maio, anunciando um super El Niño e me deixam encher as barragens até as tampas, vamos dizer assim. É lamentável o que estão fazendo. Nós estamos passando da época de plantio. Isso é Agudo, Dona Francisca, Cachoeira, Restinga, todos os produtores, e principalmente Agudo. Isso gente já plantou 2 vezes, perderam semente, tem gente que já perdeu adubo. É lamentável o que estão fazendo. Eu fico indignado com isso. Não é possível que esse pessoal não consiga controlar a vazão dessas barragens, para manter num certo nível menor. É plausível que uma e outra enchente até venha, mas manter 12, 13 dias em cima das nossas propriedades, isso é lamentável. Esse fato não condiz com a realidade de uma chuva de 300 milímetros. Pode me provar, de repente, na sexta-feira, quando vamos fazer um alinhamento aqui nesta mesma sala, eu gostaria que o pessoal da usina me provasse e me mostrasse com gráficos que realmente eles não têm condições de controlar essa inundação que aí está. Temos a tribuna livre que encontra-se prejudicada por não haver inscritos. Passamos aos oradores do grande expediente, onde temos inscritos os vereadores Pato Niemeyer e Anice Soares. Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Senhor presidente, os demais vereadores e a nossa população agudense, tomando aqui a liberdade para fazer um comentário sobre as suas colocações, temos que ser totalmente solidários a todos os produtores, e o senhor colocou muito bem, em forma de indignação, isso que vem acontecendo, né? Não só no nosso município, em toda a região, né? Principalmente aqui banhada pelo Rio Jacuí, as nossas várzeas. Né? Acredito que sexta-feira, dia 1º, né, teremos uma oportunidade, e aqui no bom português, dizer para o pessoal das usinas, aí, quem são os controladores da usina, quem são os gestores, e a gente dá uma imprensada neles, aqui no português, grosso mesmo, né? Dá uma imprensada neles para que eles também disponibilizem dados para os produtores, né? Para a população no geral, porque visto que a enchente sempre traz transtornos, sempre, né? São percas, ainda bem que aqui na nossa região, aqui em Agudo especificamente, a gente não teve perca de vidas, mas a gente teve muitas percas materiais e principalmente na agricultura, né? Há uma oportunidade de nós questionarmos e da população, dos produtores, das forças do município poder fazer isto na próxima sexta-feira, dia 1º. Mas nesse meu grande expediente de hoje, eu quero falar de assuntos bons, né, de coisa boa no município, né? E aqui eu trago alguns pontos lá no início, na campanha, quando foram estabelecidos por então o grupo que veio concorrer à eleição, encabeçado através do prefeito Luiz Henrique Kittel, o vice-prefeito Pedrinho Miller, e que foi vencedor da eleição lá em 2020, e naquela campanha ele trazia 22 compromissos, né? E hoje eu trago aqui alguns pontos, e vou fazer isso perante as próximas sessões agora, para que se estabeleça que se possa trazer também, junto à nossa população, algumas ações que foram feitas, estão sendo feitas, né, em relação a esses compromissos. Um deles dizia, o 11º compromisso, ele dizia, incentivar e promover a regularização de terrenos habitados em construir construir casas populares. Regularização dos lotes no bairro Caiçara. A regularização aguardava 30 anos para ser iniciada e concluída. Em 2012 foram realizadas medições dos lotes e após isso o processo ficou inerte, ele ficou parado. Em 2021, iniciou por esta gestão do prefeito Luiz Henrique Quito e seu grupo o recadastramento das pessoas e dos imóveis. Em 2022, foi entregue ao cartório e após isso, em 1º de maio de 2023, portanto este ano, entregue para a comunidade do bairro Caiçara. Agora o segundo passo é ajudá-los a colocar suas residências nas matrículas, um trabalho que está sendo articulado com as universidades de Santa Maria e também de Santa Cruz do Sul. Referente às casas populares, o município buscou junto ao governo federal, com a indicação da área, participar do programa. Contudo, não foi contemplado, considerando que a área ficava próxima ao Arroio Hermes, e não possuía o mínimo de distância da unidade básica de saúde ou escolas. Mas junto ao governo do estado, está protocolado um pedido para a construção de algumas casas, casas populares, ao qual ainda está em análise e aguardo o retorno e a complementação, contemplação do programa. Então, isso é referente ao 11º compromisso. Agora vamos para o compromisso de número 21. Eu peguei aleatório, vou fazer eles não em sequência e sim aleatório. Posicionar Agudo como referência turística com valorização da cultura e do artesanato. Espaço Volksgarten. As famosas casinhas. Foi mencionado, inclusive, hoje, na reunião com todos os integrantes aqui, ou com a maioria dos integrantes da ASPOAG, né? O benefício que as casinhas estão trazendo a eles, a quantidade e como eles estão podendo usufruir para fazer a venda dos produtos. As famosas casinhas que servem de espaços aos feirantes exporem seus produtos durante a semana, finais de semana e os eventos festivos do município. Foram, inclusive, a gente via pelas redes sociais, palco aí, inclusive, de ensaio fotográfico de casamentos, demonstrando sua beleza em um espaço que antes não era tão bem ocupado e sim, logicamente, havia ali um gramado disponível para a população, hoje ocupado com essa área para que os nossos produtores, os nossos feirantes e também a população de toda a região possa usufruir no sentido de fazer a aquisição dos seus itens da agricultura familiar. O espaço dos dinossauros, com a colocação de 5 réplicas das espécies encontradas aqui no município. A riqueza que nós temos na paleontologia. Um local visitado por várias pessoas da cidade, região, estado e inclusive de todo o nosso Brasil e inclusive do exterior, que já teve gente ali. A DinoFest, criação de uma festividade para a criançada se divertir no mundo dos dinossauros e ter mais contato por meio das dinâmicas propostas. A revitalização da Praça Getúlio Vargas, popularmente conhecido como Praça do Clube Centenário, e também a revitalização da Ponte Melvin Jones. Na área do turismo, Fórum do Turismo e da Cultura, placas indicativas dos pontos turísticos do município, curso de turismo rural. Incentivo ao grupo de danças Freundschaft, com repasse de uniformes às crianças que fazem parte do grupo infantil. Isso tudo de forma gratuita e contratação de professores para a manutenção do grupo. Regularização do distrito industrial, uma regularização que aguardava 30 anos e que não saía da gaveta. Este governo teve a competência de fazer. E no dia de hoje foi protocolado a finalização deste importante projeto junto ao cartório do Registro de Imóveis de Agudo. Está aqui conosco ainda, secretário Luivonir, está aqui conosco ainda, ele me passou também esta informação, né? Então, mais um segmento que nós estamos dando andamento aqui no município de Agudo, depois de 3 décadas de muita luta dos empresários e também de um espaço próprio para que possa ser instalado no município de Agudo mais empresas além destas que já estão lá consolidadas há para aí 20, 30 anos. Me lembro que o empresário Laércio Forge aqui no momento colocou que ele estava há 28 anos, não posso cometer uma gafe aqui, mas eu acredito que são mais ou menos nesse patamar de tempo que estão ali já instaladas. Então é mais uma importante ação referida ao município de Agudo, que vem beneficiar uma grande categoria e provavelmente assim se abrem mais vagas de emprego com instalação de empresas e também possibilidades novas para o município. As bandeiras no pórtico na entrada do município e o paisagismo, importantes locais do município. Já falei antes do paisagismo, mas tenho que destacar aqui que merece assim, um destaque. Eu acredito sempre que o município, no seu pórtico de entrada, no seu acesso, onde há uma junção de várias vias, onde é o acesso principal da cidade, ele tenha que portar ali as bandeiras, o pavilhão nacional, estadual e municipal. Isso traz imponência, isso traz, mostra que nesse município há pujança, nesse município há determinação e assim foi feito. Aqui preciso mencionar, nesses fatos aqui, a regularização dos lotes através da secretaria, a secretária Maria Rosângela Robusti e sua equipe. Preciso mencionar aqui nesses assuntos que eu coloquei agora, referente ao turismo, referente à cultura, ao artesanato, a então secretária Júlia Regina Zimmer, e hoje tocado também a continuidade dos trabalhos com grande maestria também pelo secretário Luivonir Dornelles. Então, eu acredito que esses são assuntos propositivos, esses são assuntos que trazem coisas boas para o nosso município. Assim nós precisamos continuar. O compromisso de número 22... criar um fundo municipal para incentivar o esporte no município, a fim de disponibilizar instalações e equipamentos esportivos, estruturas adequadas a garantir assistência às escolinhas e grupos. Né? A reforma do ginásio municipal, considerando os novos campeonatos e que o ginásio municipal não possuía o PPCI, documento que atesta a segurança do local. Foram necessários ajustes e reparos para que ele fosse ter condições de receber competições. O Campinho de Todos, um projeto importantíssimo lá no bairro Caiçara. Um projeto concluído em parceria com o governo do estado e contrapartida do município. Obra esta localizada, como mencionei, lá no bairro Caiçara. Um campo com grama sintética, todo cercado, com iluminação e acesso gratuito à internet. Então, a preocupação do governo municipal, através do prefeito Luiz Henrique Kittel, todo o seu grupo, todos os secretários, junto com todos os servidores, ele é sempre no bem-estar da população. Precisamos, muitas vezes, melhorar em alguns aspectos? Precisamos. Não resta dúvida disso. Mas as coisas boas, elas precisam ser ditas, elas precisam ser explanadas. A população, ela precisa acompanhar isso e ela, eu tenho certeza que o aval, isso a gente ouve, a gente vê, né, nos comentários em que está sendo feito coisas boas. Formando campeões. Criação do programa Formando Campeões, que garante investimentos diretos através de leis de repasse com a lei das parcerias e do patrocínio. Por meio desta lei foram incentivadas. Já vou falar sobre o que foi incentivado. Mas aqui eu preciso fazer uma menção a toda a Câmara de Vereadores. Este projeto, como vários outros, passou por esse plenário, foi debatido nesse plenário, foi apresentado, foi provocado pelo vereador Pato, foi aceito pelo governo municipal, pelo executivo, retornou como um projeto de lei e esta casa analisou e favorável, todos os vereadores, unânimes, eles votaram a favor desse projeto. Nós tivemos um amplo leque no esporte através deste projeto do Formando Campeões, que hoje é uma lei municipal. Então ele incentivou, por meio desta lei foram incentivados. O Avenida, nas categorias de base, com a participação da gurizada. Da gurizada. Nós estamos investindo no nosso futuro, a gurizada, em campeonato estadual e regional, com uniformização e fomento à prática esportiva. Esses representam muito bem o município, desde pequenos. Eles sabem o que é agudo, eles sabem levar o nome do município para frente, eles sabem levar e divulgar o nome de agudo. O clube, o Avenida, da mesma forma. Então, estas parcerias, elas precisam ser valorizadas no nosso município. Isso é ação do governo, do prefeito Luiz Henrique Kittel e os seus secretários. Essas são as coisas boas, os assuntos bons que nós temos neste governo. O Enduro, uma competição de motocross em nível estadual e nacional, onde os agudenses representam o nosso município de forma ilustre, trazendo inclusive competição a nível estadual e nacional para o nosso município, fazendo girar a economia e a paixão pelo esporte. Aqui são o pessoal que anda de moto, né, o pessoal que faz trilha, o pessoal que participa de campeonatos, né, então tudo isso está sendo incentivado. Falei do Avenida, falei do Enduro, tudo isso está sendo incentivado através do Formando Campeões. Este foi um projeto que passou aqui nessa casa e que traz benefícios no esporte. Sem falar no voleibol, ontem nós estivemos a final da Liga Gaúcha, lá no Recanto Maestro, né, onde a equipe Rei Arthur, ela participa destas etapas da Liga Gaúcha, e ontem foram disputadas as finais lá no ginásio do Recanto Maestro, e a equipe do Rei Arthur ficou em terceiro lugar, aí ganhou medalha de bronze. Temos que fazer esta menção, como vários outros esportes, como nós estamos falando em reativar basquete, falando em reativar skate. Já vou concluir, senhor presidente. Um minuto, por favor. E aí nós não podemos deixar de falar da AGF, né? Não podemos deixar de falar da AGF, que nesse final de semana foi uma atmosfera aí no primeiro jogo da final, algo que é sensacional. Quem gosta de esporte, e aí não se fala só na questão do futsal propriamente dito, mas nessa globalização do esporte, naquilo que traz de positivo, naquilo que as pessoas veem da sua paixão, né, para trazer aqui para nosso município. Para fechar, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma indicação à mesa diretora com requerimento aqui. O senhor me permite fazer a entrega? É possível o secretário fazer a leitura?
Pode fazer.
Pode.
Para sua excelência, vereador Álvaro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo, o vereador que este subscreve requer que parte do duodécimo no montante de R$100 mil repassado ao Poder Executivo no final desse exercício seja indicado para a Associação Agudense de Futsal, a AGF. Justificativa. A equipe iniciou em 2002, mas que teve que encerrar as suas atividades no ano de 2003, quando foi campeão da Série Bronze, reiniciando com o apoio dessa gestão no ano de 2022, e em 2022, jogando a Liga C, conquistaram a vaga na Liga B, no campeonato conhecido como Liga Gaúcha de Futsal, sendo campeões da Taça Farroupilha e campeões da Liga C no ano de 2023. Conquistaram o acesso para a Liga A, um fato inédito ao município de Agudo. E por isso, senhor presidente, apresento um requerimento para que possamos incentivar o clube durante o ano de 2024. Sendo este, jogará a Liga A. O requerimento pede que parte do duodécimo que é devolvido ao executivo seja repassado para a AGF no montante de R$100 mil. Neste momento, quero ainda justificar a importância deste pedido feito, considerando que nos dias de jogos, pela maestria e relevância que o clube possui, traz pessoas de todos os cantos do município, região e estado, fazendo com que aqueles que visitam Agudo gastem no comércio, restaurantes, etc. Isso faz com que a economia circule consideravelmente. Ressaltando, novamente, a AAGF colocou agudo em patamares de evidência no Estado e precisamos incentivá-los a continuar. Agudo, 27 de novembro de 2023, vereador Pato Niemeyer.
Passo a palavra à vereadora Nice Soares.
Cumprimento novamente o senhor presidente Auro Quirinos, os demais colegas, a secretária Emanuele, Educação e Luiz Vanir, da Secretaria da Cultura, e os que se encontram ainda com nós aqui no plenário. Vou colocar uma situação da Natália Tom. Tá? Foi um desabafo, né, nas redes sociais sobre a enchente, né, onde foi mencionado que alguém tinha achado lindo, né, as águas do Jacuí, né. É lamentável, né, como coloquei para ela, que nem o presidente falou agora, né. E a gente espera que todos os produtores, né, todas as pessoas venham, né, nessa reunião de alinhamento que vai ter dia 1º do 12, né, aqui na Câmara de Vereadores, né, para que se tenha uma, junto com o poder público, né, que nem o presidente comentou também, né, esperamos que a usina, né, da Dona Francisca se faça presente, né, até para ter um respaldo, né, para os produtores. Mencionar também que sobre as enchentes, né, que teve áreas afetadas como Porto Agudo e Cerro Chato, né, onde teve impedimento de chegar nas suas casas, né, nas famílias, onde tem pessoas idosas, né, e o que foi colocado assim, ó, que quando teve no Roca Salles, né, que se teve um envolvimento a ajudar famílias lá, né, e o que o pessoal comentou assim, ó, que por que quando acontece alguma coisa no município não se tem a mesma visão como se tem municípios de fora, né? Como antes foi mencionado também na reunião, que por que se comprar produto de fora se tem os produtos no município, né? Comentar também sobre, já tinha comentado antes, né? Vou ressaltar que uma moradora da Várzea do Agudo, do Campo Bonito, ainda está o lixo lá, né? E tem uma lâmpada que com o vento caiu e está pendurada, né? E a gente concorda, vereador Pato, plenamente, né? Que acredito que todos nós, sobre o esporte, né? Com certeza, né? Não se tem dúvida, mas tem várias coisas, né, que tem ainda para se realizar, e também emendas, saúde, educação, que a gente estava falando antes também em estrada, né, de repente é um ponto de vista que eu tenho, né, mas vou mencionar de novo, que como tu colocou antes, as 22 missão do governo, né, acredito que o que também está se, que a gente escuta e se fala bastante, que o pessoal ele comenta, né, porque se começar várias coisas ao mesmo tempo e não se concretizar nenhuma, né, onde se deu andamento no Porto Agudo, seria também o asfalto na Avenida Concórdia, despraiado, e onde está sendo feito a Euclides Kliman, né? Que nem tu comentaste da praça, né, do clube. E que nem a gente está agora já quase praticamente mês que vem, já se termina o ano, né? E o ano passa muito rápido, né? Muito rápido, esperamos todos nós, quanto aos munícipes também, que essas obras se concretizem, né? Que saiam do papel, porque até foi comentado comigo por que que o material que foi usado na Euclides Kliman, por que que não foi colocado nas estradas do interior, né? Que estariam em ótimas condições. Né? Que se tivesse começado, então, um ponto e terminasse, né? Se tivesse começado despraiado o asfalto, isso ficava viável para o hospital, né? Que daria acesso aos ambulâncias, que nem a gente já comentou em sessão anterior, para quem acompanha, né? Já foi comentado que para ambulância, SAMU, é muito complicado para os pacientes, para também, não só para os técnicos, quem acompanha os médicos, mas pacientes com trauma, gestante, é muito complicado andar tanto na Borges quanto na Avenida Concorde. Só quem está dentro da ambulância para saber o que é. Eu falo porque eu já acompanhei paciente, né? Então, assim, tipo, quase parando para poder o paciente não ter dor, né? E ser medicado para fazer o processo da rua, né? Do trecho, né? Então, são colocações que cada vereador, eu acho que vai ter uma visão, assim como cada vereador, cada município também, né? E o que está comentando também o pessoal, que a gente está aqui, que não faz nada, né? Ano que vem tem eleição, né? Acredito que esperamos que essas pessoas que falam, que a gente está aqui sentado sem fazer nada, que dão o seu nome, né? Que vão a candidato, né? Que a gente fora uma coisa, a gente estando aqui, depois a gente vê que é outra, né? E acredito que o executivo é junto, né? Junto com o legislativo. Muitas vezes a gente pode pedir, a gente já foi mencionado também, a gente pede, a gente fala, a gente é mandado vários pedidos, né? Então, tem coisas que não dependem só de nós, né? Então, que nem eu sempre falei, né? Que ano que vem também as mulheres, né? Que dão o seu nome, né? E vamos lá, né? E essas pessoas que estão falando isso, até comentaram, né, vários comentários, né, que a gente está aqui não faz nada. Então, espero que ano que vem deem os nomes, né, que vão a candidato para poder, então, né, fazer o que a gente está aqui, então, e não está fazendo, né. Espero também que dia primeiro, né, o pessoal venha, né, venha para poder junto, então, né, nessa reunião, ter um ajuste junto, né? Porque no tempo ninguém manda, né? Deus. Sempre digo que a água não, que nem o presidente falou, eles podem largar essas águas antes, né? Para não dar enchente depois, né? Que nem agora, nem tá chovendo e o Rio Jacuí tá cheio, né? O turno ele tá fora. E quem perde com isso é os agricultores, né? Perde material, o serviço, né? Tudo envolve dinheiro e tempo também, né? Seria isso, então, senhor presidente.
Peço à secretária que faça a verificação do quórum.
Tem 8 vereadores presentes, portanto, há quórum.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde nós temos o projeto de lei 93 de 2023, autor Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo municipalizar trecho urbano da rodovia 348 e da outras providências. Abre espaço para discussão.
Vereador Pato.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
O projeto de lei que visa autorizar o Poder Executivo municipalizar o trecho urbano da rodovia 348 e dar outras providências. Eu penso aqui que é consenso de todos os vereadores e também da população. Eu vou até tomar uma parte aqui da justificativa. O projeto ele é fundamental para a regularização do distrito industrial e de melhorias nas condições de segurança, mobilidade na área, desenvolvimento econômico e social na nossa região. A municipalização permitirá um maior controle sobre o uso das terras adjacentes e manutenção de infraestrutura viária. Eu me recordo que no ano de 2021, juntamente com o vereador professor Tiago e o vereador Dário Schiller, aqui da bancada do governo, nós protocolamos lá no Dyer um requerimento e tinha, entre outros assuntos, né, tinha também a possibilidade do município instalar algumas placas de sinalização. Né, e eu me recordo que o Dyer respondeu esse e-mail para mim e eu não me encorajei de ler aqui no plenário, porque ele dizia que ciclista e pedestre simplesmente tinha que se virar. Vou usar esse termo bonito aqui. Né? Então, eu acredito que com a municipalização a gente não é criar despesas para o município, mas é sim ter uma visão, um posicionamento nas nossas vias laterais e, com o passar do tempo, a gente, num esforço do poder público, num esforço dos empresários, num esforço dos munícipes, juntos, a gente poder concretizar essas melhores condições nas margens deste trecho que será municipalizado, que é lá da Curva dos Golpes até o Trevo da Santos Reis, para a população poder se localizar. Eu acredito que isso, logicamente, vai abrir as possibilidades, logicamente que vai ter que ter uma capacidade de investimento, mas traz as possibilidades reais de nós, município, empresários, população, poder fazer melhorias naquele trecho para que fique de outro jeito do que está hoje. Seria isso e peço para que todos os colegas sejam favoráveis ao PL 93/2023.
Gostaria de abordar o tema.
Passa a palavra ao vereador professor Tiago Jenner.
Nós temos em análise esse projeto de lei, então, que autoriza o Poder Executivo a municipalizar o trecho urbano da rodovia 348. Pelas informações que eu estive colhendo nos últimos dias, e eu procurei as informações junto ao secretário Luivonir, me inteirando da temática para uma melhor análise e um posicionamento da forma mais correta, porque acredito que assim deve ser feito, secretário Luivonir. E as suas justificativas, elas são plausíveis, concordo, sou favorável, então, a esse andamento desse projeto, porque ele não para aqui. Porque nós autorizando, o Poder Executivo abrirá conversas junto ao Governo do Estado, que irá encaminhar junto à Assembleia Estadual dos Deputados para aprovação. Né? Se não me engano, é esse o trâmite. Né? Mas fica o registro que o secretário Luivonir, que seja feito da melhor forma possível para a população, que isso é o interesse, né? Que seja acertado junto ao Governo do Estado, antes dessa municipalização, um conserto dos trechos que precisam ser feitos. Né? E que atente também para a possibilidade do Dyer se está em estudo de fazer um trevo na esquina Golds. Acho que isso é importante o senhor, o prefeito, estar atento a essa possível construção. Inclusive temos no Dyer um pedido de informações que não retornou, né? Que é importante, senhor presidente, reafirmar, cobrar novamente do Dyer essa resposta deles quanto a essa possível ou estudo de construção de um trevo ali, porque há poucas semanas atrás eles estavam medindo ali, né, uma área próxima. Acredito que vem, então,
desenvolver o nosso município de uma forma positiva e, de fato, a regularização do distrito industrial e efetiva ocupação das indústrias, creio que passa grande parte por essa municipalização desse trecho. Então, minha posição é favorável ao projeto e espero que assim seja entendimento dos demais vereadores.
Passo a palavra à vereadora Nice Soares.
A respeito da municipalização, acredito que vai ser muito viável, né? Com certeza, porque a gente vê por cidades vizinhas, né? Faxinal do Soturno, São João do Polesine, né? Por que que não Agudo, né? Bem viável, com certeza, né? Isso acho que vai ser bem rentável às indústrias. Seria isso.
Coloco o projeto de lei 93 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários, levante-se. Projeto de lei 93 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 95 de 2023, autor Poder Executivo, altera a lei municipal 1518/2003, que institui o calendário de eventos do município. Abre espaço para discussão.
Vereador Pato.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Senhor presidente, a população que nos acompanha, esse projeto de lei altera a lei municipal 1518/2003, que institui o calendário de eventos do município. Aqui, juntamente com o colega vereador Itamar Puntel, nós somos membros do Lions Club, né? E aqui há uma proposta para que seja inserido a realização, ao calendário de eventos, né? Um importante evento que acontece lá no Lions Club todos os anos, que é a realização do Café da Colônia, promovido anualmente pelo Lions Clube de Agudo, no segundo sábado do mês de maio. É justificado por sua importância histórica, social para a comunidade local. O Lions Clube de Agudo, fundado em 1967, desempenhou um papel fundamental como o primeiro clube social da cidade. Ao longo dos anos, o Café da Colônia tornou-se uma tradição, uma celebração das raízes culturais e gastronômicas da região. Então, é um projeto que insere mais um evento ao nosso calendário do município, né? O calendário de eventos do município, né? Então, desta forma, consolidado, um evento consolidado num clube de serviço, né? E acredito que aqui juntamente, talvez o vereador Itamar possa enriquecer ainda mais o debate sobre o projeto, né? Mas eu peço aos demais colegas para que sejam sensíveis a essa proposta e votem favoravelmente.
Coloco o projeto de lei 95 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Projeto de lei 95 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 96 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$12.000. Abre espaço para discussão. Coloco o projeto de lei 96 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levantes. Projeto de lei 96 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 59 de 2023. Autor, vereador Bode. Abre espaço para discussão. Coloco o requerimento 59 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levantes. Requerimento 59 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 36 de 2023. Autor Itamar Puntel. Pedido de informações 36 de 2023 em discussão. Coloco o pedido de informações 36 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levantes. Pedido de informações 36 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Moção 9 de 2023, autor professor Tiago Janner, de contrariedade ao projeto de lei número 534 de 2023, de autoria do governo estadual, que visa aumentar a alíquota de base do ICMS de 17% para 19,5% a partir de 2024. Abre espaço para discussão.
Professor Tiago.
Passa a palavra ao vereador professor Tiago Janner.
Então, essa moção, se assim aprovada hoje, eu pedi para ser destinada a todos os deputados estaduais e mostrar a contrariedade aqui da Câmara de Agudo, dos munícipes de Agudo, sobre o aumento de impostos que o atual governador está propondo. Aumentar o imposto do ICMS de 17% para 19,5% em 2024. A partir de 2024. Não é possível, né? O povo brasileiro, nós estamos cansados de pagar imposto. Chega de tanto imposto, né? E sabemos que muitas vezes o retorno não é o adequado para a população brasileira. Temos que ser contrários e devemos procurar nossas bases, nossos deputados deputados estaduais, né? Nós vereadores pertencemos a partidos e que assim tem deputados. Devemos fazer uma certa pressão, né? O aumento do imposto não impacta apenas a produção, né, da agricultura, na indústria, no comércio em geral, mas principalmente no consumo da população, porque acarretando esse aumento do imposto, vai chegar lá na prateleira do mercado, né, todos os itens de consumo de uma casa. Por isso, essa moção de contrariedade. Não é possível, né, aumento de imposto, cada vez que aperta um pouco as contas do governo estadual, ele propõe um aumento de imposto, é essa a única saída, né? Não existe outra mais criativa, né, para driblar as crises financeiras, né? Fica a minha indignação e peço o apoio dos demais colegas para que sejamos contrários e que aprova essa moção.
Coloco a moção 9 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levantes. Moção 9 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Passamos às matérias do expediente, onde temos Projeto de Lei 104 de 2023, autor Poder Executivo, cria ruas e quadros urbanos constantes no plano diretor da cidade de Agudo. Projeto de Lei 105 de 2023, autor Poder Executivo, estima a receita e fixa a despesa do município para exercício financeiro de 2024. Projeto de Lei 100 de 2023, autor Poder Executivo, institui o Vale Feira no município de Agudo. Projeto de Lei 101 de 2023, autoriza a abertura de crédito montante de R$ 1.425. Projeto de Lei 102 de 2023, autor Poder Executivo, define as atividades insalubres e perigosas para o efeito de percepção do adicional correspondente. Projeto de Lei 103 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 90.000. Abre espaço para discussão, onde até 4 vereadores podem se inscrever. Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores, e uma saudação a todas as pessoas que continuam acompanhando. Eu quero me ater, senhor presidente, ao projeto de lei 105 de 2023. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2024. O que quer dizer isso? Aqui está todo o orçamento em cada secretaria. Recebemos esse projeto na última semana e eu tenho um comparativo com o projeto de 2023, o qual gostaria de mencionar. Temos aqui o valor que eu quero questionar é referente à Secretaria de Obras e à Secretaria da Agricultura. Em comparativo com a receita de 2023, nós temos uma diminuição de 19% do orçamento na Secretaria de Obras e em torno de 5,5% na Secretaria da Agricultura em relação ao orçamento deste ano. É preocupante, senhor presidente. As duas secretarias mais importantes na condução do município de Agudo com recurso inferior, e eu me atenho bastante aos 19% a menos. O caos que temos nas estradas, o caos que temos em ruas da cidade, é tudo mantido, senhor presidente, pela Secretaria de Obras. E 19% a menos de dinheiro em 2024 é preocupante. E não só isso, eu fiz um cálculo. O orçamento de 2023, ele ficou em R$ 90.729.889. O de 2024, que seria o ano que vem, ele está projetado para 90.954.286. O que quer dizer isso? Que deu uma diferencinha de 200 mil a mais, 200 e poucos mil a mais. Só que para que penalizar as secretarias mais importantes para atender o nosso colono lá no interior? Por que penalizar as duas maiores secretarias que dá diretamente o trabalho ao nosso agricultor, ao nosso produtor, ao morador lá do interior do município? E aí eu fiz um cálculo por cima aqui, senhor presidente e ouvintes. Em 2020, quando esse governo assumiu, em 2021, quando esse governo assumiu em 2020, o gasto com o pessoal aqui no município era 46% do orçamento. Dos 90 milhões, vamos dizer que o orçamento seria 90 milhões hoje. Era gasto R$ 41.838 em pessoal. Este ano, esse governo está chegando em 52% do orçamento gasto em pessoal. Isso significa que gastaria R$ 47.296.000. do orçamento dos 90 milhões que o município tem. Dá uma diferença de R$ 5.457.000 que poderia ser usado nas obras, poderia ser usado na agricultura, poderia ser usado em qualquer setor, se tivesse menos gasto em pessoal dentro da prefeitura. É esse o levantamento que a gente pega, senhor presidente, aqui desse projeto, e esse projeto é de suma importância na condução do município para o próximo ano. É preocupante. Sei que recebemos na semana passada, vamos analisar, se tiver que fazer emendas, faremos emendas, porque não se pode admitir 19% a menos na Secretaria de Obras. Não se pode admitir, senhor presidente. Seria isso.
Passamos ao espaço das orações, das explicações pessoais. Abre espaço para as inscrições, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Tá.
Professor Thiago.
Vereador Pato.
Vereador Itamar.
Passa a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Nesse espaço, senhor presidente, eu quero fazer dar os parabéns à CISA e a atual diretoria pela homenagem que fizerem, foi feita na sexta-feira no clube, aos ex-presidentes, do qual eu faço parte também, como ex-presidente, e pela brilhante palestra que foi proferida pelo seu anjo Jorge Gerdau Johann Petter. Mais uma vez, Assis está de parabéns pela grandiosidade do evento e pelos temas abordados pelo palestrante. Assis sempre tem buscado trazer conhecimentos, cursos e aperfeiçoamento aqui para quem, principalmente para o comerciante que busca melhorias para o seu negócio. Então, está de parabéns à CISA e à diretoria atual que conduz essa entidade tão importante no nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Meu, boa noite novamente aos que nos acompanham ainda. Falar sobre um esporte também, sobre várias modalidades de esporte que estão em andamento, tinha no final de semana e outros virão ainda nesse final de semana. Como a região de Agudo aqui tem várias modalidades também de várias situações. Então, e nesse final de semana, como o colega Pato já mencionou, a seleção de voleibol de Agudo, a equipe do Rei Arthur, disputou a final da Liga Gaúcha de Voleibol, que conquistou o terceiro lugar, que aconteceu lá no Recanto Maestro. Parabéns a essa turma que conquistou esse terceiro lugar. E também no domingo aconteceu o 18º torneio de interseleções veterano, aos 40 anos, no Atlético Clube Avenida. Foram 8 seleções participantes e o município de Nova Palma sagrou-se campeão. Faxinal do Soturno ficou em segundo lugar. E também no próximo domingo acontecerá no Centro Desportivo Municipal o 9º torneio de interseleções de futsal feminino. Os jogos acontecem a partir das 9 horas. Também nesta semana abrirão as inscrições para o 3º torneio de voleibol misto, Troféu Professor Elgo Pfeiffer, que acontecerá no dia 10 de dezembro. Também foi me repassado hoje um convite ainda para o dia 2 de dezembro, que terá uma inauguração, um novo estabelecimento, que é o Bar e Armazém Aparados da Linha Branca, a Cancho de Bosch e Mais Atrativos, do proprietário Joel da Costa, que convida toda a população. Para o dia 2 de dezembro, terá um almoço com R$35 com reservas. Quem queira ir lá prestigiar a inauguração do estabelecimento dele, será bem-vindo. Será servido um gostoso almoço com as reservas de R$35 por almoço. Será um costelão, carne de ovelha, galeto, salsichão, arroz e saladas. E desde já fica o convite pelo proprietário e todos serão bem-vindos, os que queiram participar dessa inauguração, que esteja feito o convite. É isso no meu espaço, presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Janner.
Bom, no dia de hoje teve retomada as obras da rede d'água da linha Teutônia Sul, Canto Paraná, mais especificamente somente na linha Teutônia Sul, e depois de um bom tempo parado, eu comecei a conversar diretamente com o prefeito e cobrando que se retomasse essas obras, né? E assim o prefeito entendeu e determinou que fosse retomada essa obra. Né? E hoje teve atividade lá no poço e está mais próximo de conclusão dessa primeira etapa. Então agradeço unicamente o prefeito e a equipe que ele determinou que fizesse trabalho. E que bom, a princípio, a parte da manhã, amanhã se conclui na caixa d'água as últimas ligações. Então, agradecimento aí diretamente ao prefeito por ter tomado essa iniciativa e determinado a retomada da obra.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Senhor presidente, Auro Quirino, os demais vereadores e a população que nos acompanha. Bom, nesse meu espaço de explicações pessoais, eu tenho que mencionar aqui também a vereadora, a colega vereadora Nice, ela colocou algumas situações sobre material na estrada, mas os colegas vereadores colocaram. Eu me lembro que há uns dois ou três meses atrás, em conversa com o secretário de obras, o Edinho, ele colocou que em nenhum momento anterior foi feito tanto a colocação de material, foi feito tanta britagem, foi usado tanto britador nas pedreiras. Então eu acredito que a defasagem ela era imensa e ao seu tempo os pontos críticos eles vão sendo acascalhados aí para que se tenha uma melhor condição nas estradas. Isso é extremamente natural, a gente sabe que o processo é este, né? Falando sobre a questão se o material deveria ter sido colocado nas estradas, como foi feita a obra da Euclides Kliman, a senhora colocou que as condições de acesso ao hospital são horríveis. Então está sendo feita uma obra que beneficia todos os usuários do hospital, todos os munícipes agudenses, que é uma ligação da rótula do Superlis, como é conhecido, até o hospital agudo. É óbvio que precisa material. Foi feito agora, há poucos dias, a licitação e a ordem de serviço do trecho do Rincão Despraiado. É óbvio que precisa material, vereadora. É isso que acontece. Para ter obra tem que ter material, tem que ter colocação de material. As jazidas elas foram legalizadas e está acontecendo esse processo. Mas não se deixou em nenhum momento a Secretaria de Obras, a Secretaria de Agricultura, ela faz o cascalhamento tanto nos acessos como também na estrada geral. Isso vem acontecendo. Mas é lógico que a capacidade do município, ele não consegue atender todas as regiões. E aqui nós não podemos botar a culpa no tempo, as intempéries, chuva. Não, não é nada disso. É o processo realmente durante um mandato. Né? E sem esquecer que nós ainda temos até o final do ano e todo ano que vem para trabalhar. Indiferente do que vai acontecer no próximo pleito, indiferente do que as composições, do que vai acontecer, o prefeito Luiz Henrique Quito e as equipes, elas continuam trabalhando para levar o melhor lá para a população agudense, para entregar a melhor qualidade. Então, eu acredito que esse é um trabalho, esse é um processo que ele vem acontecendo com todos os secretários que passaram na Secretaria de Obras, e vem sendo desenvolvido também agora pelo secretário Edinho e por todos os servidores da Secretaria de Obras. Eu vejo, eu acompanho a campo, a troca de tubulação, a colocação de material, a melhoria nos acessos, mas o município, como sempre somos todos sabedores, a nossa população também, nós temos 1.500 quilômetros ou mais de 1.500 quilômetros de estrada de chão. Então isso precisa ter uma atenção. É óbvio que a capacidade da Secretaria de Obras e da Secretaria da Agricultura juntos não dão conta de tudo. Então quando tem um problema numa região e nas outras demais, precisa ser atacado num local para depois poder disponibilizar o maquinário para o próximo. Mas esse é um processo. Falar também que a tardinha, quando eu estava conversando com o prefeito municipal e alguns da equipe lá no gabinete, recebi uma mensagem lá do gabinete da delegada Nadine. É um assunto totalmente propositivo. Aqui nós falamos tanto que precisa ter investimentos, que precisa ter dinheiro para tocar as instituições, as associações, enfim. Então aqui o governo do estado disponibilizou 157 milhões aos hospitais de todo o Rio Grande do Sul. E deste montante, teve agraciado também o nosso hospital de agudo com 420 mil reais. Já vou concluir, senhor presidente. Com 420 mil reais. Então, eu acredito que, como todas as instituições, o hospital agudo, ele também é merecedor e é necessário que tenha disponibilizado esse valor para também poder tocar os serviços que lá são entregues à população com ainda mais celeridade e qualidade. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente e as pessoas que nos acompanham. Senhor presidente, quero só deixar meu reconhecimento à CISA, Associação Comercial e Industrial de Agudo, que completou seus 40 anos, se passaram vários presidentes, e a gente sabe de cada um procurou fazer o melhor. E temos uma associação muito forte, amparada pelo comércio, que dá o respaldo à associação, à direção, e está podendo fazer vários eventos, trazendo pessoas importantes, trazendo ao nosso município ideias novas, na busca de um comércio mais forte, na busca de inovações, e isso fortalece muito ao município, a administração municipal, que quando se tem empresas novas e se busca trazer empresas, como é intuito da ACIS aqui no município de Agudo, faz com que tenhamos mais impostos, tenhamos mais recursos ao município e podendo assim ser utilizados para todo o nosso município. Então, parabéns mais uma vez à CISA, e através do seu presidente Ayrton Vila e demais componentes da diretoria, e com certeza é uma grande entidade aqui no município de Agudo e merece sim o nosso reconhecimento como representantes aqui do município de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Peço meu espaço de líder do partido.
Espaço de líder do partido cedido ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes das rádios e pessoas que nos acompanham. Eu só para fazer um relato aqui, como o povo escuta a sessão, né? O vereador Pato fez um pedido aí de repente de destinar uns 100 mil reais para a GF por ano. E eu já quero deixar bem claro que eu sou favorável, né? Não perdi nenhum jogo da GF. Só como recebi há pouco, não pode demorar para destinar tanto esse dinheiro que nem foi para a ATRA, né? Nós estamos chegando em dezembro e eles não receberam o dinheiro dos 20 mil reais ainda para aquisição para a sala deles ali, né? Dos móveis. Então, esperamos que se vão disponibilizar os 100 mil reais para a GF, que fevereiro, março, abril, que seja destinado, não no fim do ano, quando está terminando os jogos. Seria isso aí, senhor presidente.
Peço meu espaço de líder do governo, senhor presidente.
Espaço de líder do governo cedido ao vereador Pato Niemeyer.
O senhor tem razão, vereador Bode. Alguns processos, eles são realmente mais demorados e nós temos aí o processo andando para fazer a aquisição dos móveis para a ATRA, como temos outros processos licitatórios em diversos segmentos que ainda serão feitos nesse ano. E eu acredito, sim, que tudo ao seu tempo, e isso acontece e é assim no setor público. Muitas vezes as questões são frustradas e o senhor sabe disso. Eu vejo que o senhor acompanha dentro das secretarias em alguns momentos, né? Então o senhor também sabe que muitas vezes os processos eles são um pouco mais demorados, né? Acredito que é um esforço coletivo, é um esforço de todos para que seja contemplado a ATRA, como também várias instituições que já foram contempladas aqui com o repasse do duodécimo para instituições e entidades aí do nosso município, né? E desta forma que eu fiz e motivei aqui a mesa diretora, motivei os demais vereadores para que sinalizem assim, né, até pelo aquilo que o requerimento propôs aqui e o secretário dos trabalhos, o secretário da casa, da mesa diretora, ele fez a explanação do requerimento, né, onde tem a justificativa, né, eu acredito que esse é um processo que nós podemos amadurecer e se assim for possível a gente possa executar ali na frente e destinar aí para indicação para a AGF, que leva tanto o nome de Agudo para todo o estado, e agora estando na Liga A, a gente vai ter uma movimentação muito grande aqui em Agudo, todo o nosso comércio, rede hoteleira, isso vai trazer um benefício aí para os nossos munícipes, para os pontos de comércio aqui, muito intenso, muito grande, né? Então, acredito que é extremamente viável o poder público, através do Formando Campeões, o governo do estado, através do Pro Esporte, investe dinheiro nessas modalidades de esporte, e inclusive na AGF. Então, nada mais justo do que o poder legislativo também poder poder repassar algum valor. Rapidamente, senhor presidente, eu quero deixar aqui a gratidão por ter aceito a mesa diretora, o senhor presidente, ter aceito a possibilidade de, essa noite, mais uma vez, na virada da noite, no dia de terça-feira, amanhecer de terça-feira, poder viajar à capital, né, capital Brasília, para que a gente possa lá buscar, nesse momento que é tão difícil, a gente vai com a pauta única, exclusiva, presidente, demais vereadores, a nossa população agudense, buscar algum alento, alguma possibilidade que possa trazer para a nossa agricultura. Né? Eu acho que é esse o viés maior, né? Nós precisamos de infraestrutura, mas nós precisamos olhar para toda essa a questão da produção que está sendo atingida aí pelas cheias. Né? Então, eu acredito que, mais uma vez, a gente vai lá bater de porta em porta aos deputados, aos ministérios, junto com as pessoas que comandam o orçamento nacional e que possam destinar aqui para o município de Agudo, mais uma vez, recursos e que possa beneficiar a nossa população agudense. Um detalhe, sem bandeira partidária, é pluripartidário, nós vamos, como sempre, sempre foi da mesma forma. E assim eu peço para as lideranças aqui da casa, do MDB, do Progressistas e do PDT, para que façam contato com seus parlamentares. Nós estaremos lá visitando os parlamentares do Rio Grande do Sul, lá no Congresso Nacional. Então façam contato, nós estaremos lá peregrinando, pedindo para eles que também olhem com os olhos, com todo carinho aqui para o município de Agudo e possam trazer recursos e serem disponibilizados para melhor qualidade de vida da nossa população agudense. Muito obrigado pelo espaço, senhor presidente.
Quero agradecer a presença da secretária de Educação, Emanuela Jungfer, e convoco colegas vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Boa noite. Dou encerrada por esta sessão. Boa noite.